Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando a primeira série do podcast Poéticos Encontros. Com licença poética, quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida? É maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, apresentados por mim, Claudine Mello, numa iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, música e poesia, que vão cozendo a cultura do encontro, por meio da valorização da produção cultural que revela o Brasil e o mundo. Esse poema da Adélia Prado faz uma homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade, também mineiro como ela, e faz referência à poesia Poema de Sete Faces. Com isso, eu saio do estado das Minas Gerais, onde há muitos quilombos, e vou para um quilombo no Piauí, conversar com o mestre Antônio Bispo dos Santos, mais conhecido como Nego Bispo. É um prazer muito grande receber você aqui conosco, nesses poéticos encontros.
Vivas, vivas, porque todas as vidas são necessárias. Eu tirei o pé do ninho para os caminhos onde eu fervilho. Eu ando em vários caminhos, nunca andei só no trilho. E foi assim, nessas andanças, que no meio das esperanças eu encontrei com meu filho.
Que maravilha! E exatamente, nós estamos fazendo um encontro com seu filho. Está aqui o Sabino Oliveira Santos. Seja muito bem-vindo, Sabino.
Ah, muito obrigado. Eu também estou um pouco emocionado que, após ter sido encontrado pelo meu pai, hoje, mesmo distante, nós caminhamos lado a lado.
Exatamente. As pessoas não estão vendo vocês, mas eu estou. E, assim, um é muito semelhante ao outro. É um prazer, duas gerações de pessoas tão especiais estar aqui conosco nesses poéticos encontros. Bispo, você me encantou desde a primeira vez que eu vi. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como nasce essa sua poesia.
Antes de dizer como nasce essa nossa poesia, e já que você falou do encontro de duas gerações, não são de duas gerações, são de várias gerações. Eu nasci e fui criado ouvindo o meu pai cantar Repente. Repente-se de cordel. Meu pai cantava para meninar. E aí foi ficando aquela melodia, aquelas palavras, sabe, na minha mente. Eu não consegui cantar para o Sabino, mas o Sabino conseguiu cantar para mim. Olha só que maravilha. Então, na verdade, eu fui sempre de ouvir cantar. Ouvi meu pai cantar, ouvi meu filho cantar. E teve uma parte mais interessante ainda, que eu ouvi meu filho cantar o que o meu neto falou, que é Norberto Máximo. Então, a poesia, ela é uma conversa das almas. A alma do meu pai conversou com a minha alma, a alma do meu filho conversa com a minha alma, a alma do meu neto conversa com a alma do meu filho, que conversa comigo. Então, eu vou pedir para o Sabino cantar para nós uma poesia que o Norberto compôs e ele musicalizou, para a gente começar do neto para o avô. Do neto passando pelo tio para chegar no avô. Pode ser, nego Sabino? Quando eu tomar banho no rio, eu vou gostar. É uma poesia do Norberto Márcio, que Sabino musicalizou e que eu acho uma das coisas mais lindas.
Super concordo. Vamos lá, Sabino.
Isso quando o Norberto tinha 5 anos de idade, ele ficava brincando, eu mexendo no violão, tentando aprender a tocar violão. Ele dizia, Titi, eu fiz uma música. Aí ele começava, ele cantava. Meu amor, meu amor, meu amor. Aí, e a música, Norberto? É só assim, meu amor. Aí ele passava uns dias, Titi, eu fiz outra música. Aí ele chegava, agora sem, sem, sem amor. Agora sem, sem, sem amor. E aí, em outro momento, nós vendo um rio, ele falou, Titi, eu queria tomar banho no rio. Eu posso tomar banho no rio? Pode. Aí ele falou, se eu tomar um banho no rio, eu vou gostar. Aí eu juntei tudo isso e fiz uma cantiga, que ficou assim. Se eu tomar um banho no rio, eu vou gostar. Se eu tomar um banho no rio, eu vou gostar. Se eu tomar um banho no rio, eu vou gostar. Se eu tomar um banho no rio, eu vou gostar. Agora e sem, 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 sem amor. Agora e sem, 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 sem amor.
Tinha toda a razão, Bispo, em pedir para o Sabino cantar essa canção. Me fez lembrar nossa conversa anterior, em que você me dizia que outras poesias suas também foram musicadas. Você até me mandou uma dessas poesias em música, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é compor essas poesias e depois elas se tornarem música.
Então, eu fui premiado ou festejado pela Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Eu, Ailton Krenak, a Conceição Evaristo e a Marielle Franco, em memória, nós recebemos o prêmio Mestre das Periferias. E aí, quando nós fomos receber o prêmio, eu cheguei na Favela da Maré, e aí uma pessoa linda e maravilhosa foi me apresentar na favela e apresentar a favela para mim. E nós andando, e ele disse, olha, amigo, você tem que conhecer todas as instâncias da favela. E eu conversei com várias instâncias na favela, e aí uma das instâncias me disse o seguinte, olha, aqui existem as crias, os moradores, as ONGs, o tráfico, as milícias, a polícia, tudo isso é instância, cada quem tem um poder. E aí você foi convidado pela favela através das ONGs. Vocês vão realizar um evento fechado. E nós, as crias, como nós vamos participar desse evento? Aí eu senti que essa era uma mensagem, que eu devia, na minha participação do evento, me relacionar com todo mundo. E aí me disseram que eu tinha 20 minutos para me comunicar com o evento. Só que parte desses 20 minutos seria a pessoa que ia me apresentar e a outra parte seria eu falando. Aí eu pensei, onde é, como diz aqui, né, no sertão, onde é que eu fui amarrar a minha égua? Mas, enfim, enquanto as pessoas se movimentavam, organizavam, eu pensei o seguinte, numa hora dessa só vai na poesia. Para mim, conversar com todo mundo, eu tenho que ir pela poesia. E aí, na hora da minha fala, ao invés de falar, eu resolvi declamar. E a declamação que eu fiz foi essa. Nós, caminhando pelos penhascos, atingimos o equilíbrio das planícies. Nós, nadando contra as marés, atingimos a força dos mares. Nós, edificando nos lamaçais, atingimos a firmeza dos lajeiros. Nós, habitando nos rincões, atingimos a proximidade da redondeza. Nós somos o começo, o meio e o começo. Nós existiremos sempre, sorrindo nas tristezas, para festejar a vinda das alegrias. Nós somos a gira da gira na gira. Somos as periferias. Então, essa é a primeira versão da poesia. Tudo bem, fui muito aclamado, muito festejado. Depois, uma pessoa chega e me pergunta, Nego Bispo, quem são as periferias? Aí eu falei, caramba! Então, a poesia não deu conta. Aí eu imediatamente reeditei a poesia. E aí ela ficou assim, nós somos a gira da gira na gira. A nossa trajetória nos move e a nossa ancestralidade nos guia. Aí eu tirei a periferia do meio. Daí, eu estou em Salvador, conversando com uma grande amiga chamada Selma Capilã, e ela me apresenta para uma grande referência das cantigas, como diz Sabino, das cantigas na Bahia, não é das cantigas baianas, é das cantigas afro, cantigas afros na Bahia, que é Lázio Matumbi. Lázio Matumbi, na minha compreensão, é uma das mais necessárias, não é importante, das mais necessárias vozes afros na Bahia. E eu apresento a poesia para Lázio Matumbi e ele me pergunta se pode musicalizar. Eu digo que sim. E aí ele diz, olha, mas eu preciso mudar a letra, algumas coisas, porque eu preciso adequar a métrica da poesia à métrica que eu dou conta de cantar. E olha, sem medida. E aí o Lázio Matumbi musicalizou.
gira que gira. Nossa trajetória que nos move. Nossa existência dia a dia. Nossa ancestralidade é que nos guia.
Sabino, depois da gente ouvir essa canção, eu queria que você me dissesse como é ter um pai da envergadura do Mestre Bispo. Porque eu sei que ele é quase um autodidata, né? Ele estudou apenas o fundamental, como ele mesmo declara em várias de suas aparições, né, em público. O que, de certa forma, era até natural no Brasil, na geração do teu pai, né? Há pouco tempo é que as crianças puderam ter acesso ao ensino fundamental e depois, mais para frente, ao ensino superior. Mas ele é o primeiro da geração dele, né? Assim como eu fui a primeira da minha família a adentrar o ensino superior. Nós, que somos nordestinos, principalmente, a gente sabe muito bem sobre isso, né? Sobre a dificuldade que é para a gente ter um acesso é a qualidade do ensino no Brasil. E aí você vê seu pai participando de vários eventos e quase que como um autodidata, de uma intelectualidade absurda, falando coisas muito importantes para nós, né? Para o nosso futuro que se faz presente hoje. Como é isso para você?
Para mim sempre foi uma coisa muito prazerosa e alguns momentos também foi muito chato também, porque eu começava a ver ele como referência e eu percebi que eu não ia transpor nunca, né? Então, eu ia ficar sempre à sombra dessa... Que eu admiro, tinha vontade de fazer as mesmas coisas ou um pouco mais do que ele faz, aí, mas eu só tenho orgulho, eu tenho prazer. Eu acho ser muito gostoso. Quando era criança, eu sempre gostei de ficar vendo ele quando vinha de algumas viagens, contando as histórias. Para mim, era muito prazeroso. Eu percebo, durante um tempo, ele me deixou muito à vontade na minha adolescência. Eu fiquei adolescente até 26 anos. Ele deixou muito à vontade para mim ficar tocando violão e conheci vários artistas lá no Piauí. E eu fiquei muito à vontade, ele nunca me cobrou nada. Me proporcionou todos os meios para que eu seguisse o que eu quisesse. Isso foi muito bom para mim. Algumas coisas aproveitei, outras não, né? Outras coisas estou aproveitando ainda. Então...
O primeiro encontro poético que eu tive com Sabino foi assim surpreendente. Eu atuava no movimento sindical e eu ganhei de presente uma revista que era intitulada Princípio. Era uma revista de artigos políticos e tal. E nessa revista que eu ganhei tinha um artigo de Antônio Gramsci. O Sabino era um moleque, eu não me lembro se ele tinha 10 anos, talvez 10 anos. O Sabino tinha pintado uma camisa dele, pintou com a foto de Antônio Gramsci e escreveu debaixo assim: um intelectual sem organização é tão desprezível quanto as ideias que produz. Essa frase estava na revista, tudo bem, mas assim, eu nunca imaginei que o Sabino ia gostar dessa frase. E mais do que isso, desenhar a foto de Antônio Gramsci na camisa dele. Aí é isso que ele diz, que eu deixei ele muito à vontade. Não é bem que eu deixei, ele sempre foi ousado. E ele foi tão ousado que eu não tinha como, sabe, como reclamar dessa ousadia. Então, é dizer que nós compreendemos o mundo movido por vários saberes, mas entre tantos saberes, tem o saber orgânico, que é o saber que nos envolve com a vida, com o ser, e tem o saber sintético, que é o saber que nos desenvolve do ser para nos aproximar do ter. Então, são saberes muito próximos e muito distantes ao mesmo tempo. São saberes de fronteira, saber orgânico e saber sintético. E as nossas poesias, elas são orgânicas. As nossas poesias são conversa com as almas. Nós, nos quilombos, nas aldeias, a gente brinca fazendo as coisas. E o povo na cidade, principalmente o povo do teatro, desfazem as coisas brincando. Então, nós brincamos fazendo as coisas e eles desfazem as coisas brincando. Eu achei muito interessante, né, na minha criação, a gente brincava de fazer casa de farinha, brincava de fazer engenho, brincava de tocar boi, de arar terra. E quando a gente crescia, a gente fazia isso de verdade. A gente fazia casa de farinha. Então, a gente brincando, aprendia a fazer. Quando eu cheguei na cidade, aí me falaram do teatro. Aí eu perguntei, o que é que faz no teatro? Ele disse, no teatro as pessoas brincam de fazer as coisas, só que não fazem nada, fica por isso mesmo. Eu falei, caramba! E vocês pagam para ver isso? Eles dizem, a gente paga. Foi engraçado. A gente, nas comunidades, a gente faz isso como uma parte da nossa vida. Aí eu fui ver a diferença disso em todos os momentos. Aí, olha só como é que acontece. Eu vou te falar de uma das belas poesias que eu declamei lá no ano 2006. Eu estava em Sergipe para fazer uma conversa com os quilombos, com as pessoas dos quilombos, onde está Sergipe. E aí, quando eu comecei a falar, eu olhei que a maior parte das pessoas que estavam na plenária eram jovens, adolescentes negras, e estavam com o cabelo alisado. Aí eu falei assim, essas meninas que alisaram os cabelos, aí os semblantes das meninas se fecharam para mim. Aí eu vi assim, aquele semblante muito, sabe, muito tenso. Aí eu pensei, se eu concluir essa frase, não vai dar muito bom. Aí eu mudei a frase. Aí eu disse o seguinte, enganam-se quem pensar que elas estão imitando as brancas. Elas estão homenageando as indígenas. E aí foi aquela festa, a galera vibrou. Mas, na verdade, eu ia dizer o contrário. Aí eu fiquei muito tenso, aí eu pensei, não, tenho que transformar isso numa poesia, não para agradar as pessoas, mas para me distensionar, para tirar aquela mágoa que ficou dentro de mim por conta da besteira que eu comecei a falar. E aí eu trouxe essa declamação. Cabelo da branca é isso. Cabelo da branca é liso, cabelo da branca balança, cabelo da branca escova, cabelo da branca emprancha. Cabelo da branca é bonito, mas não enrola nem segura trança. Cabelo da negra alisa, cabelo da negra balança, cabelo da negra escova, cabelo da negra emprancha. Por que que a negra passola? Porque seu cabelo entrança e enrola. A branca sambando rebola, a negra sambando faz ginga. A branca rezando é devota, a negra rezando tem mandinga. A branca escrevendo explica, a negra falando ensina. Eu vi essa branca no shopping, eu vi essa negra na feira. A branca me olhava charmosa, a negra me olha faceira. Da branca eu sinto saudade, da negra eu sinto banzeira. Bom, como você viu, é uma declamação, é um verso, é um poema que dialoga com a realidade. E o Sabino tem uma cantiga que também dialoga com a realidade, com o ambiente, com os animais, que é uma música que fala de uma relação dele com a mata e o camaleão. Então, eu gostaria que o Nego Sabino conte essa história e, se possível, cante essa música, que na hora que nós sair dessa conversa aqui, eu vou tomar uma cachaça para comemorar que você cantou essa música gravando, porque essa música é linda demais, Nego Sabino. Contigo.
É contigo, Nego Sabino. Eu não vou falar mais nada.
Ah, essa música eu fiz num tempo sozinho, num lugar. E aí um senhor, que algumas pessoas depois, esse tempo eu tinha um relacionamento, aí as pessoas acharam que eu fiz a música por conta desse relacionamento. E morava sozinho numa mata. E o senhor veio olhar um plantio de feijão que ele tinha lá. Aí ele ficou conversando comigo, aí começando a falar de caça do mato, já comi isso, já comi aquilo e tal. Aí ele falou, que camaleão, tu já comeu? Eu disse, não, nunca comi não. Aí ele foi lá olhar lá, e quando ele voltou, aí o camaleão tava comendo o plantio de feijão dele, era tipo mês de setembro, lá no Piauí, em Teresina, na capital, na área rural. Aí ele voltou com um camaleão, aquele, essas porra acabando com feijão, comendo feijão todinho. Pegou um fogo ali, nem para ter matado tudo, morreu só uns três no fogo, mas era para ter matado tudo, tá acabando com meu feijão. Aí deixei para tu comer, eu falei, rapaz. Eu comi esse tinha assado, mas eu não sei fazer esse negócio. Tinha assado, talvez eu comesse. Aí ele já pô, fica aí pra tu. Aí ele saiu, eu fiquei. O camaleão assim no chão, eu sentado nas pedras e olhando pro camaleão. Aí ficou só eu e o camaleão, o velhinho foi embora. Aí eu pensei assim, pensei comigo, poxa, camaleão, não adiantou. Tu sabe mudar de cor e o velhinho, o velho do tipo, quase uns 70 e poucos anos já, andando mal. O velhinho conseguiu te pegar ainda. Mesmo sabendo mudar de cor, aí eu fui e fiz essa cantiga que eu já tava brincando com o violão, né? Aí ficou mais ou menos assim.
O camaleão.
ajuda de amor. Pra fugir da predação, mas mudar de amor, meu coração não aceita não.
Maravilha, Sabino. Muito bom, e a poesia nasce nesses momentos assim mais inusitados, né, Bispo? Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente.
Eu tenho uma relação muito necessária com a roça. Às vezes eu vou para a roça só para ir, não faço nada, vou e volto. Às vezes eu nem vou na roça, fico só pensando na roça. Eu amarrei e fico deitado com vontade de ir na roça, não vou e fico pensando. E aí essa relação muito forte, nós vivemos em um quilombo na Caatinga. E quando chove na Caatinga, principalmente a primeira chuva, é a cor mais linda do mundo. O cheiro da terra vem muito forte. E aí eu declamei essa poesia para apresentar a minha relação com a terra. E aí essa, eu acho interessante que a gente fique sempre intercalando uma poesia que eu declamo e uma poesia que o Sabino canta, e a gente vai ver que as nossas declamações, as nossas cantigas, as nossas poesias são conversa com as almas. Estou falando das almas, das almas, não é a alma das pessoas, é a alma das vidas. Como o Sabino cantou, conversando com a alma do camaleão, com a alma das flores, das matas, com as almas, com os espíritos. Então, aí eu senti uma vontade de declamar essa poesia, mas logo na sequência, eu vou pedir ao Sabino para cantar também uma cantiga que ele compôs. Então, a declamação é o seguinte: de repente, um cheiro vadio, um cheiro de cio, cheiro de tesão. De repente, um cheiro úmido de corpos fecundos choveu no sertão.
Que maravilha! Eu passo a bola para você, Sabino. Realmente, o cio da terra, né? Como é que você traduziu isso em música?
Ah, isso foi uma coisa que foi sentida, né? No tempo, um amigo meu que a gente estava procurando recurso para fazer uma festa chamada Kizomba, era uma comunidade, era um grupo de capoeira que nós participava, eles não participam, eu que me distanciei. Aí a gente estava lá andando nos órgãos públicos procurando recurso para acontecer o evento, e nós começamos a fazer cantalorado no meio da rua e saiu essa música por causa de uma goma de mascar que tinha um sabor canela. Aí deram pra gente essa goma de mascar e a gente fez uma música assim, achando bom a goma de mascar, apesar da dificuldade que nós estávamos passando, né?
Que maravilha! Gostei muito desse violão, viu? Prazer muito grande estar com vocês dois. Então, eu queria terminar contigo, Bispo, falando um pouco sobre a publicação do teu livro. Você vive no quilombo do Saco Curtume, no Piauí. E você escreveu um livro, são dois, mas o último, ele está com a edição esgotada. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso para que, né, as pessoas possam ter acesso a uma segunda edição que provavelmente vai vir. O livro chama Colonização, Quilombos, Modos e Significações. E ele traz ensaios sobre outros movimentos de resistência, como Palmares, Canudos, Caldeirões e Pau de Colher, não é isso?
Eu sempre fui incomodado, sabe? Quando as pessoas diziam que a colônia acabou com Palmares. Aí eu pensava, mas como assim? Não é uma guerra onde todas as pessoas morram? Porque todas as pessoas não estão no fronte de guerra na hora que a guerra acontece. Aí você, não, acabaram com Palmares, não ficou ninguém, acabaram com Canudos, não ficou ninguém, aí acabaram com Caldeirão, não ficou ninguém. Para as pessoas que estão desinformadas, o que que ocorre? Canudo, muita gente no Brasil conhece, mas Caldeirão, pouca gente sabe. Caldeirão foi uma comunidade muito parecida com Canudos, só que essa é uma comunidade que aconteceu no município de Crato, no Ceará, no meio da Caatinga. E Caldeirão começa logo na sequência, depois da Lei Áurea, 1890, sabe? 89, 90. E Caldeirão cresce de uma forma muito fantástica e se torna uma nova Canudos, uma nova Palmares. E o Estado colonialista, o Estado brasileiro, eu, cristão colonialista, resolve atacar Caldeirão como atacou Canudos e Palmares. E parecido. Mata o povo, toca fogo. Foi assim em Palmares. Mata o povo, toca fogo. Foi assim em Canudos. Mata o povo, toca fogo. Foi assim em Caldeirão. Só que em Caldeirão tem uma diferença. É em 1936 que isso acontece. 36, 37. O governo Getúlio Vargas, olha que situação. Getúlio Vargas mandou o exército brasileiro bombardear Caldeirão. Olha, jogaram bomba de avião. Naquele tempo não tinha aeronáutica. Foi o exército que usou a aviação para bombardear Caldeirão. E logo na sequência, 1946, 42, até 46, nesse período aí, em plena Segunda Guerra Mundial, o exército brasileiro estava combatendo o nazismo e o Getúlio Vargas praticando o nazismo. A palavra é essa, praticando. Getúlio Vargas foi um governo etnocida, tal qual Hitler. E Getúlio Vargas mandou bombardear e queimar. Caldeirão mandou bombardear e queimar Pau de Colher. Aí eu pensei, com tanta violência, tem que responder na poesia, porque a poesia é a conversa com as almas. Então, eu precisava conversar com as almas de Palmares, com as almas desse povo. E aí vem essa. Fogo. Queimaram Palmares. Surgiu Canudos. Fogo. Queimaram Canudos. Surgiu Caldeirão. Fogo. Queimaram Caldeirão. Surgiu o Pau de Colher. Fogo. Queimaram Pau de Colher. Surgiram e surgirão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo que queimem os corpos, não queimarão a ancestralidade. Vivas, vivas, porque todas as vidas são necessárias.
Importam e são necessárias. Perfeito. Coisa mais linda. Não é à toa que nós o chamamos de mestre. Né? Mestre é aquele que tem nos ensinar. E quando você traz essa realidade para nós, e principalmente essa realidade através da poesia, a poesia tem esse poder de penetrar na gente, fazer a gente parar para refletir. Eu queria que você fizesse também suas considerações finais, Sabino.
Eu só quero agradecer, foi uma oportunidade ímpar, e dizer para o Nego Bispo, vou sair daqui de Brasília sexta-feira para encontrar com ele sábado, e minha mãe conheceu o netinho, que ela ainda não viu ainda, o Ângelo Márcio.
Que maravilha! Eu fico muito feliz de saber disso. Vou ficar daqui, né, comemorando com vocês. A vida sua é preciosa, bispo, viu? E a gente é muito feliz por a gente viver uma geração em que você está conosco.
Então, eu estava em um show de Milton Nascimento, um show em praça pública, que é assim que tem que ser. E aí, de repente, eu sou apresentado para um grupo da arqueologia e as pessoas perguntam onde é que eu moro. Eu digo que moro próximo da Serra da Capivara, eu moro no entorno do Parque Nacional Serra da Capivara. E as pessoas da arqueologia começam a falar mal dos caçadores e falar bem da Nielly de Dom, da arqueóloga. E aí eu me incomodo, porque os caçadores têm todas as suas razões e movimentações, e aí, quando eu me vejo, eu estou gritando com essas pessoas em pleno show de Milton Nascimento. Opa, para, eu não vim aqui para gritar, eu vim para ouvir poesia de Milton Nascimento, poesia preta, poesia afro. Depois eu falo com você. Aí assisti o show, depois fomos tomar uma cachaça e as pessoas estão lá e puxam o assunto de novo. Eu falei, caramba, eu vou continuar gritando? Não, vou fazer uma poesia para poder resolver essa questão. Aí eu fiz essa declamação, que eu acho que ela é muito importante. Olha só. Nós extraímos frutos nas árvores. Eles expropriam as árvores dos frutos. Nós extraímos animais na mata. Eles expropriam a mata dos animais. Nós extraímos peixe nos rios e eles expropriam o rio dos peixes. Nós extraímos a brisa no vento e eles expropriam o vento da brisa. Nós extraímos o calor no fogo e eles expropriam o fogo do calor. Nós extraímos a vida na terra. Eles expropriam a terra da vida. Viva, viva, porque todas as vidas são necessárias. Gratidão e até breve.
Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, como parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, criado pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecimento a Neca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turi. Nesse episódio, conversamos com Antônio Bispo dos Santos, o Negro Bispo. Poeta, lavrador, formado por mestres de ofícios, ativista político, de grande expressão do movimento quilombola, e com seu filho, compositor, Sabino Oliveira Santos. Curadoria da historiadora e educadora Claudine Melo. Roteiro e produção, Étnico-Eduque e Consultoria Educacional. Edição e gravação, João Paulo Melo. Poéticos Encontros terá um novo programa a cada semana. E vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum aqui no Spotify. Mais informações no site institutocasacomum.org e nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Não deixe de conferir, curtir, compartilhar e seguir as redes. Até o próximo Poéticos Encontros.